ela começou quando tinha 18 anos. A paixão pelo esporte a fez dividir sua rotina entre o esporte e o trabalho como agente de saúde. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, ela foi apresentada ao Brasil e ao mundo quando subiu no ringue pela primeira vez e de cara fez história, conquistando a primeira medalha feminina brasileira na modalidade. Ficou fácil, né? Eu estou falando da baiana Adriana Araújo. Ela será a primeira de uma série de entrevistas que farei com atletas baianos com o tema Olimpíada. É um esquente aí para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que devem acontecer em julho. Eu sou Marcos Carneiro e estaremos juntos para o quarto episódio do podcast Esporte por Toda Parte da Sudesb. Seja bem-vinda, Adriana Araújo.
Olá, Marcos. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui, né? Agradecer a Sudesb pelo convite, agradecer a você por esse convite. E é isso, além de baiano, a verdadeira soterapolitana, como sempre, o boxe baiano em peso em Londres e mais uma vez agora em Tóquio, né? No Japão, com certeza vai fazer mais uma história aí no boxe feminino.
Tenho certeza disso, mas já a gente vai falar um pouquinho mais. Mas antes, Adriana, eu queria que você falasse um pouco, né, do peso de ser medalhista olímpica, principalmente por ser um esporte, né, que até 2012 não era disputado por mulheres nos Jogos. O que, que essa medalha trouxe para você?
Bom, Marcos, é uma honra ter esse privilégio de ser a primeira mulher a ser medalhista olímpica na modalidade. E até na minha época, até 2012, era tão difícil de representar o nosso esporte, até porque o boxe feminino não era olímpico. Tínhamos bastante dificuldade, né, de até mesmo de viajar para disputar campeonatos internacionais e nacionais, né? E aí, com isso, consegui desbravar, empurrar várias portas, né, para conseguir aí estar disputando grandes competições. E graças a Deus, com tudo isso, eu tive a oportunidade de disputar as Olimpíadas, as primeiras Olimpíadas de Londres, que foi em 2012, e com isso ser consagrada medalhista olímpica.
Mas olha só, a gente quer saber da resenha também, viu?
Sempre tem a resenha.
Sempre tem a resenha. E os Jogos de Tóquio tá batendo na porta, né? Isso se acontecer, se a pandemia permitir. Mas aí faltam menos de 2 meses. A gente sempre ouve, né, um zoom sobre a vida olímpica, o que acontece. E aí eu quero saber de você, como é que foi a sua experiência antes dos Jogos, né, aquela concentração, mas também participar daquele mundo, né, que é a vida olímpica, outros atletas, o contato, enfim. Me fale um pouco dessa experiência sua.
Olha, Marcos, na minha primeira Olimpíadas, que foi em Londres, vou dizer uma coisa a você, eu não tive esse privilégio, essa oportunidade de realmente saber o que é estar em uma Olimpíadas, até porque para mim tudo era novo, até porque eu tinha bastante foco, né? O meu objetivo ali realmente era ser campeão olímpico, era trazer uma medalha olímpica para o país, de especial era o ouro, mas veio um bronze que para mim é um ouro. Então o foco era tanto na medalha, e para mim tudo era novo, eu não tinha essa imensidão que era estar dentro das Olimpíadas, era como se eu estivesse disputando aí um mundial. Eu fiquei focada, né, no meu treinamento, na tirada de peso, de dormir bem, acordar bem para fazer boas lutas. Então, assim, eu não tive esse contato 100% com a Vila Olímpica, com outros atletas. Na verdade, eu vim ter tudo isso no Rio de 2016.
E aí, em 2016, você estava mais leve, né?
Exatamente. Em 2016, eu já estava mais tranquila, mais leve, mais ciente, né? De um torneio, da imensidão da que era estar dentro de uma Olimpíada. Eu não coloquei dentro de mim essa liberdade de conhecer, saber como é que era a Vila Olímpica. É óbvio que eu passei a ver algumas coisas, ver outros atletas de outras modalidades, de grande nome, de outros países e tudo. Mas, assim, eu não saí para saracutear, né? Na verdade, eu tive isso comigo, né? Algumas pessoas já tinham me reconhecido já de Londres, 2012, sabia que eu era medalhista, né? Conheci outros atletas. Não pedi para tirar foto, não, mas eu me sentia lisonjeada, né, Marcos?
É o reconhecimento,
saber,
né?
Exatamente. Até porque você está, saber que você está em um grande torneio mundialmente. Você vê aquele cara ali, aquela mulher que fez história pro seu país, e você está ali perto, do lado daquela pessoa. Então, eu me sentia lisonjeada. Saber que eu também estava ali do lado e era uma das referências, não só para o país, mas sim para o mundo.
A gente sabe que antes da luta, com aquela concentração toda, né, e os atletas ficam ali muitas vezes ouvindo uma música. E aí eu queria saber, assim, o que passou na sua cabeça, né, exatamente no dia que você lutou e conquistou a medalha, naquele caminho até o ringue? O que passou na sua cabeça?
Olha, Marcos, eu sempre fui uma atleta bastante responsável, né, e determinada no que sempre quis na minha vida. Para mim, eu sempre tive esse foco de ser apenas um atleta. Eu sempre quis ser uma atleta diferenciada. Então, eu sempre treinei muito duro, sempre treinei muito forte. E quando eu ia disputar as grandes competições, eu sempre focava todas as minhas dificuldades. Colocava esse peso, essa balança. E tudo que eu passei, aquele momento valia a pena na minha vida. Pessoais, profissionais. De eu ver que toda aquela dificuldade que eu passei lá atrás, durante 12 anos, valeu a pena para estar vivendo aquele momento. A perca de meus pais. Então, tudo isso eu colocava. Tipo, essa medalha não vai sair de mim. O bronze, pelo menos, eu vou garantir. Tudo isso eu tinha colocado durante a minha trajetória até o ringue. Com certeza isso me ajudou, né? Me motivou a ir em busca da medalha olímpica.
Entre 2012 e 2016, você teve algumas mudanças na sua vida, né? Mas mesmo assim, em 2016, você chegou a disputar os Jogos Olímpicos. Você acha que teve alguma mudança assim, muito significativa que não permitiu que você buscasse novamente uma medalha com relação a físico mesmo, né, de como atleta? O que você pode falar sobre isso?
Entre 2012 e 2016, como você acabou de citar, eu realmente eu tive um problema com o presidente, né, o presidente da Confederação Brasileira de Boxe. Com isso, ele me puniu durante 2 anos fora da seleção. E isso, para um atleta, nossa, cara, é como se tirasse o filho da vida dele, né? Então, eu me senti assim, é como se eu tivesse tirado um filho, apesar que eu nunca pari, né? Mas, por ser mulher e ter noção do que é ser mãe, é muito doloroso. E para mim foi muito doloroso, pesou muito na minha vida. Voltei em abril de 2014, eu só tinha um ano e algum tempo para disputar as Olimpíadas do Rio. A gente sabe que para se chegar nas Olimpíadas existe um ciclo, né? É por isso que é em 4 em 4 anos. Há um ciclo, há um trabalho que é feito durante não só 4 anos, mas com 4, 8, 12 anos, até chegar aquele momento de uma Olimpíadas. E nem nacionalmente. Isso me prejudicou, fazendo com que eu me prejudicasse muito em relação ao meu treinamento, na tirada de peso. Eu consegui dar a volta por cima, mostrei que eu era a capacitada para estar representando o Brasil no Rio 2016. Infelizmente, eu sabia das minhas condições, que eu poderia muito bem ganhar a finlandesa, até porque eu já tinha lutado com ela, ganhei dela. Mas muita gente não sabe que antes ali da luta, 11h30 da noite, o controle de antidoping já estava me procurando. Eu estava já no peso e ali eu tive que beber bastante líquido, né, para poder fazer o exame de doping. E com isso, acabei adquirindo 2 quilos acima. Eu tinha acabado de sair de um treinamento duro e acabou que de manhã, 7h da manhã, antes da pesagem, eu tive que treinar para tirar esse peso que naquela madrugada me fizeram beber para poder fazer um exame de doping, que era através de urina e através do sangue. E aquilo ali pesou muito, eu tive que fazer sauna, eu tive que treinar tudo novamente. Eu só tive 3 horas de recuperação, 3 horas de repouso, porque eu pesei 7h da manhã e 11h da manhã eu já estava lutando, cara. Muita gente não sabe o que passa realmente dentro dos bastidores. Então, assim, foi uma luta mais fora do ringue que eu tive que passar para me superar, para me apresentar bem ali dentro. Mas eu sabia que eu não estava lutando apenas só comigo. Eu tinha uma outra atleta que estava bem e estava preparada. Mas foi muita coisa interna, política, que isso acabou me prejudicando para que aquela luta e outras medalhas não pudessem vir para minha vida.
Para encerrar esse papo de Olimpíada, eu queria que você falasse, né? São mais 3 baianos aí classificados para os Jogos de Tóquio: Beatriz Ferreira, Herbert Souza, Marley.
Marley.
Exatamente, assim como aconteceu no Rio, na Olimpíada do Rio, quando quase metade das 7 vagas disponíveis para o time Brasil foi ocupada por pugilistas baianos. E o boxe da Bahia continua ali em alta, né, sempre bem representado, com atletas que estão vão para os jogos, mas sempre prontos para trazer medalhas para a gente. Deixa eu comentar esse momento do boxe aí que já vive há alguns anos, principalmente aqui na Bahia.
Exatamente, mano. A gente, na verdade, não só eu, mas a gente do boxe baiano, a gente costuma de falar que a Bahia é a Cuba do Brasil, né? A seleção brasileira, geralmente, ela é dotada de maiorias de soteropolitanos, de baianos, que compõem aí a seleção brasileira. E com isso, os grandes torneios internacionais. Esses atletas já representou o Brasil em várias competições internacionais, como Continental, Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais. Antes desses 3 aí, em 2012, colocamos 5, né, nas Olimpíadas de Londres. E também nos torneios internacionais, como desde 2007, como nos Jogos Pan-Americanos que teve aqui no Rio, Pedro Lima foi campeão, o Everton Lopes também foi campeão. E isso a Bahia vem tendo uma grande representatividade no boxe brasileiro, tanto no feminino como no masculino. Agora tá indo mais três. O Herbert e a Beatriz, eu posso até falar, são daqui de Salvador, e tive uma vivência aqui com eles também. O Keno, ele se não me engano, não sei se é do interior da Bahia, ficou aqui, aprendeu boxe aqui na Bahia, mas ficou um bom tempo lá em São Paulo. Sendo baiano, né, cara? Desenvolveu muito bem o boxe dele, tem representado muito bem aí no nosso Brasil. E a Bia, eu conheço a Bia desde pequena, cara. Eu lembro que em 2007, 2006, quando o pai dela levava ela lá pra academia, ela era pequenininha, cara, e já treinava lá, já se inspirava, né? E Bia teve uma oportunidade de treinar comigo aqui em Salvador. E Beatriz, eu posso falar que tem chances reais aí de se tornar a primeira mulher a ser campeã olímpica, né? Ou trazer uma medalha olímpica aí pro Brasil. Até porque é uma atleta forte, determinada. É, hoje, no mundo, na categoria dela, as atletas são todas renovadas. Só tem, se não me engano, acho que só um atleta que é da Finlândia, que é de ciclo antigo. Então, Bia tá dominando muito bem essa categoria. E eu tenho certeza que Bia vai trazer aí, fazer grande sucesso aí pro boxe feminino no Brasil, como já vem fazendo. Uhum. E da mesma forma é o Herbert. O Herbert é um menino novo, talentoso, habilidoso. Também tem chances reais de ser medalhista olímpico. E, mais uma vez, a Bahia e o Brasil estão tá sendo bem representados aí por esses três atletas.
É, com certeza. O Keno Marley, ele é da cidade de Conceição do Almeida.
É tudo baiano, cara. O boxe se resume em baianos, entendeu? Então não tem como não desenvolver e aprender o boxe realmente de verdade.
Adriana, para encerrar, eu queria que você falasse um pouco agora da sua, como é que tá a sua carreira, né? Você segue no boxe profissional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento novo na sua carreira. Novo, entre aspas, você já tem alguns anos aí, não é isso? Desde 2016.
Epa! Fala a verdade não, cara. É, Marquinho, desde 2017 que eu emigrei pro boxe profissional. Já conquistei aí, fui campeã continental, fui campeã mundial silver. Ano passado aí, disputei o título mundial para a WBC, que é uma das maiores organizações do mundo. Só temos aqui no Brasil o Eder Joffre, campeão dessa organização. Infelizmente, acabei perdendo para a inglesa. Apesar de ter perdido, foram 10 rounds. Consegui lutar os 10 rounds bem. Não trouxe a luta, perdi por ponto, mas deixei uma boa referência. Continuo treinando. Continuo na expectativa, esse ano ainda possa ter uma nova oportunidade de estar disputando aí um novo título mundial, com fé em Deus, trazer esse grande resultado mais uma vez para a Bahia.
A gente torce por você sempre, né, que esses resultados que você tanto almeja, você consiga e que traga essas medalhas e cinturões para nós aqui para a Bahia. Bom, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast.
É, eu bem sei, com certeza, tanto você como a maioria da galera aí da Sudeste que já acompanha e tem imenso carinho aí com o meu trabalho, com a minha atuação e com a minha pessoa, né? Então eu que agradeço aí pelo carinho, pelo convite, tá? Estarei sempre aí à disposição, precisar aí, tô aqui. E a Sudeste também, tá? Eu que deixar um forte abraço e boas vibrações aí pra galera que vai estar disputando as Olimpíadas de Tóquio. Boa sorte a todos. E é isso, forte abraço.
E o podcast Esporte por Toda Parte vai ficando por aqui. Você pode saber mais acessando o site da Sudesb no www.sudesb.ba.gov.br e seguir os perfis da Autarquia do Esporte nas redes sociais. Anote o Instagram aí, @sudesbesporte. Vou ficando por aqui e até a próxima edição. Forte abraço!